São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Nós temos várias comemorações nesta data do dia 1º de outubro. É dia da água, do café, da doação de leite humano, das fundações e doadores, do idoso, da música, do postal, do representante comercial, do sorriso, do vegetariano, do vendedor, do vereador e também início do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero.
Esta edição 13.702 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, nebulosidade variável, aproximação de uma frente fria com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente na região sul e litoral de São Paulo. Não faça fogueira, evite incêndios. A temperatura continua em elevação, faz calor. Nesse momento, os termômetros estão marcando 31 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Anuncia Encontro Mundial das Famílias em Roma em 2022.
Belo Horizonte inaugura o primeiro Instituto Médico Veterinário Legal do país.
Projeto proíbe que cães e gatos resgatados da rua sejam sacrificados.
E Monte Alto registra mais uma morte por Covid. Agora já são 190 óbitos.
Caseiro e proprietários recuperam equipamentos e tratores furtados na zona rural.
E mais uma loja furtada no centro de Monte Alto.
Vacinação hoje, terceira dose para pessoas com 70 anos ou mais.
Monte Alto tem 9.542 títulos de eleitor cancelados e 585 suspensos.
Hoje mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma loja no centro de Monte Alto. Foi furtado, arrebentar a porta de vidro, levar os objetos, levar os celulares, relógios, por volta das 11 horas da noite, isso no centro de Monte Alto. E nós recebemos várias mensagens, pessoas estão indignadas, mas não tem as câmeras...
Monitoramento.
Ninguém estava olhando naquele momento, avisar a viatura da guarda, da polícia, olha, em tal local agora tem bandido, arrombar a porta e tal. Pode ser que tenha gravação, né, do que foi feito. Mas não tem, na hora, ninguém percebeu. Arrebentaram a porta, os vidros lá pela calçada, tudo, no centro de Monte Alto. 11 horas da noite, fica difícil da gente explicar. Com a palavra aí, a Guarda Municipal. Outro problema também, moradores de Jardim da Califórnia. Eu vou falar aqui porque são várias reclamações. Moreira, por favor, ajuda a gente, divulga isso. Olha, moradores de Jardim Califórnia, estamos tendo grandes problemas com os moradores de rua que estão ficando aqui no Turcão 2. Eles andam pelo bairro incomodando todo mundo, pedindo dinheiro e doações. Sem contar os roubos que estão pulando nas casas, principalmente para furtar casas que estão em reforma. Aqui na minha casa, deram de apertar o interfone todos os dias pedindo dinheiro. Só que agora, eles ficam também à noite perturbando. Quando a gente não atende, eles ficam batendo no portão. Temos crianças pequenas em casa, eles ficam morrendo de medo e nem dormem à noite. Por favor, fala nós da notícia, a nossa reclamação. Pelo amor de Deus, precisamos de ajuda. Não estamos suportando mais. Não temos mais sossego, não temos mais segurança. Por favor, Poder Executivo, Polícia Militar, Guarda Municipal, precisamos atender essas reivindicações. E é lamentável que alguns elementos estão perturbando os moradores da nossa cidade.
Após positivar para Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizou um novo teste ontem para saber se já pode retornar ao Brasil. O chefe da pasta faz quarentena nos Estados Unidos desde o dia 21 de setembro, quando soube que estava contaminado. O resultado do exame realizado no décimo dia da Covid-19 deve sair ainda hoje, de acordo com informações.
Eu tenho aqui um pedido de uma família. Eu tenho um endereço. A família está precisando de alimentos e leites. Não tem gás. Tem 7 crianças em casa. A situação da família. Se alguém quiser ajudar, eu tenho um endereço aqui. Vocês vão lá levar e ver a situação. Conferir a situação desta família. E hoje tem a vacinação da terceira dose para pessoas com 70 anos ou mais que fizeram o agendamento online. A vacinação vai até às 12 horas na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. E infelizmente, o boletim de ontem, Monte Alto registrou mais um óbito. Foi um homem positivado de 87 anos que estava internado na UTI. Ele faleceu na madrugada de ontem, dia 30. Com isso, Monte Alto já soma 190 óbitos vítimas da Covid.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2414 da Mega Sena, realizado na noite de ontem em São Paulo. Os números sorteados: 04, 05, 06, 14, 29 e 38. A Quina teve 39 apostas vencedoras, para cada uma R$ 47.324. A quadra teve 3.415 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 772. Próximo sorteio, amanhã, prêmio estimado, 29 milhões.
Monte Alto está com 33.194 eleitores aptos para votar. Mas Monte Alto tem 9.542 títulos cancelados, 585 títulos suspensos. Daqui a pouco nós vamos entrevistar a responsável pelo cartório eleitoral.
11 horas e 10 minutos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Salinhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Fatio quilo 33,80. Leite condensado semi-desnatado Italac 395 gramas. Gustavo ganhe 3,99. Molho de tomate tarantela tradicional sachê 340 gramas 1,19. Antártica Sub-Zero no pack com 18 latas 350 ml 2,9. Mussarela Italac peça ou pedaço quilo 32,90 no cartão Saber. Saveago, R$29,90.
Saveago, família é bom demais.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade. Tem Aquarelinha Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira. Rosquinha de coco rancheiro 300 gramas, R$2,49. Refresco em pó tanque 25 gramas, 95 centavos. Asa de frango congelada, pacote o quilo, R$12,90. Ponta de peito bovino, quilo, R$26,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos e 40 segundos. Nós estamos recebendo a chefe do cartório eleitoral de Monte Alto, a Cássia Albino Borges Santos. Cássia, muito obrigado pela sua presença e prazer em revê-lo. Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer novamente estar aqui. Eu agradeço essa abertura para a Justiça Eleitoral. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para minha filha Milena, que está assistindo a gente.
Um abraço para a Milena.
E eu queria agradecer esse espaço e a doutora Suelen, a juíza eleitoral, que nos permitiu estar aqui hoje.
Um abraço para a doutora Suelen também. Eu de cara quero saber, o cartório eleitoral está com atendimento presencial ou não?
O cartório eleitoral está com atendimento misto, João. Como assim? Em regra, o atendimento é online. A pessoa entra no site do TRE e aí preenche os seus dados, manda os documentos. A gente digita o título, entra em contato com a pessoa por e-mail, né? E só que a gente, excepcionalmente, atende presencial também. Para aquelas hipóteses que a pessoa tem dificuldade no preenchimento do formulário e para quem é excluído mesmo, que não tem computador, não tem celular.
Mas hoje é mais, então, online, né, o atendimento, né?
É online. Aí a pessoa que não tem condições, ela deve ligar no cartório, no número normal, 3242. 7852. Esse número é também o WhatsApp. Então o acesso está bem fácil hoje em dia. É só mandar o zap ou então ligar. Aí explica a situação. Se precisar agendar, a gente agenda e a pessoa vai até o cartório e faz o título. É. Se não, a gente ensina a entrar na página, tudo, como preencher.
Você informa tudo, né?
Informa tudo. Orienta. Aí, como que é o procedimento quando a pessoa preenche online? Ela vai preencher online, vai chegar lá para mim, a gente faz o título normal, entra em contato com essa pessoa por e-mail e manda a via do título por e-mail.
Certo. Vocês recebem o eleitor para justificar que ele não votou ou não precisa?
É bom você tocar nesse assunto, porque para as eleições de 2020 o prazo de justificativa já acabou. Então o eleitor ele só pode pagar a multa. Só que a execução dessa multa, ela está suspensa por uma lei do Congresso Nacional. Então, quem só faltou a eleição 2020, ainda não tem como pagar nem a multa.
Certo. E ele pode votar, por exemplo, ano que vem vai ter a eleição?
Vai poder votar,
vai
normalmente.
Poder votar.
Sim.
Certo. Mas ele fica lá com essa pendência. A hora que liberar, ele tem que pagar a multa
porque
ele não votou.
Isso, a hora que ele liberar, ele tem que pagar.
Mas não cancela o título dele, não.
Não cancela, porque está suspensa a cobrança.
Desinformação e suas implicações no processo eleitoral, Cássio.
João, esse é um tema que a gente vai trabalhar a partir de agora, para que o processo eleitoral do ano que vem, ele se desenvolva de uma forma bem segura. As eleições, elas começam um ano antes. As pessoas, elas acham que a Justiça Eleitoral tem essa ficção, né? Que a Justiça Eleitoral só trabalha de dois em dois,
dois
anos.
Em dois anos. Depois você não faz mais nada.
Depois eu não faço mais nada, né?
O que não é verdade, né?
O que não é verdade. Então, assim que encerra a eleição, igual 2020, cerrou a eleição. A gente diplomou os eleitos, olhou as contas deles, ainda estamos olhando de alguns. Aí, em janeiro, a gente já começa todo o cadastro eleitoral novamente, né? Em âmbito nacional, agora está tendo o teste de segurança das urnas eletrônicas. A gente tem todo um procedimento. Então, nós começamos agora, por isso que foi pedido para você, para a gente ter esse bate-papo aqui, para conversar um pouco com as pessoas sobre o processo eleitoral, que começa agora, um ano antes.
Um ano antes.
Então, o primeiro passo que está sendo dado agora em âmbito nacional é o teste de segurança das urnas eletrônicas.
Nós vamos fazer aqui também o teste?
Aqui não tem como fazer, porque a gente não desenvolve os programas, né? Mas se a pessoa quiser ver como que funciona a urna eletrônica, é só ligar lá e marcar no cartório eleitoral.
Fica sabendo, pela curiosidade, né?
É.
Projeto Cidadania Participativa.
Esse é um projeto que a gente vai encabeçar a partir de agora, um ano antes da eleição, para conscientizar o eleitor, João, sobre o papel da Justiça Eleitoral, da segurança do processo de votação e os instrumentos que ele, cidadão, possui para participar.
Sei. Agora eu quero saber, Cássia, qual o papel da Justiça Eleitoral?
A Justiça Eleitoral, ela é chamada Justiça da Democracia, porque ela é, o papel primordial dela é garantir o exercício do voto cidadão e a legitimidade das eleições. E o principal papel, então, é organizar as eleições.
Organiza a eleição?
Organiza a eleição, cuida do cadastro de partidos, de eleitores.
Certo.
Mas o principal papel dela é garantir o exercício do voto.
Certo. Agora, como que o cidadão pode participar?
João, eu parto da premissa que toda pessoa, para participar, a primeira coisa, ela tem que conhecer aquilo que ela quer participar. Então, o primeiro passo é procurar o conhecimento acerca do que é uma eleição, do que é o processo eleitoral, e depois fiscalizar esse processo e trabalhar nas eleições como mesário. O site do TSE tem um link lá interessante hoje em dia, que chama Fato ou Boato. Ele faz checagem de fatos sobre o processo eleitoral, com a finalidade de acabar com a desinformação das pessoas, né? Tipo uma coisa que todo mundo acha que é verdade, que urna eletrônica só usa no Brasil. Só que isso é mentira. Não é só o Brasil que usa urna eletrônica, tem o Canadá, Argentina. Isso, então lá nesse site tem um monte de informação sobre o que é fato e sobre o que é boato. Outra coisa que o cidadão pode fazer é a fiscalização de perto de todo o processo eleitoral. A gente vive numa democracia. Então, o que é democracia? Não é só você eleger o seu governante. É você participar também. Por isso que a gente abriu esse projeto Cidadania Participativa. Eu fiz uma checagem com as pessoas no Instagram. 100% delas me responderam que elas sabem que elas podem fiscalizar. 70%, desculpa.
70%?
70% respondeu que ela sabe que ela pode fiscalizar.
Certo.
Mas 100% falou que nunca foi fiscalizar. Então, assim, você, João Moreira, já foi lá no cartório várias vezes. Ao longo desses 15 anos que eu estou como chefe de cartório, quantas vezes eu te convidei a participar para ver? Então, a Justiça Eleitoral, ela não tem nenhum véu, nada que impeça o cidadão de lá ver. E a principal forma dele fiscalizar é ser mesário. Eu quero saber quantas pessoas aqui ela se voluntaria para no dia mesmo da eleição ir lá ver a urna de perto, checar o coleguinha que vai votar, habilitar para ele votar, ver que a urna é um computador que não entra na internet. O mesário, ele não tem capacidade técnica de alterar resultado, o cartório eleitoral não tem. Então, assim, essa balela que a pessoa fica falando aí, a urna, o cartório eleitoral manipula a urna, vai ver de perto.
Vai conferir.
Vai lá me olhar, fazer, eu não ligo.
para tirar dúvida.
Isso, o juiz não liga. Então, uma forma
até
de...
pede para ir,
até
né?
Pede para ir. Só que assim, nesses 15 anos, a única pessoa que foi lá fiscalizar chama João Moreira e promotor eleitoral. E algumas outras pessoas da imprensa. Mas a pessoa que esteve lá sempre, todos os dias, foi você. Sempre, não é? Toda vez que eu fui dar uma carga de urna, você não estava lá?
Estava lá, presente.
Estava lá. Então, alguma vez você viu alguma coisa diferente? Ou, não é?
Justo com a justiça eleitoral.
Isso, uhum. Então assim, a gente vai começar agora uma panfletagem, né? Em âmbito nacional e estadual, programas em mídia. E aqui no município, nós vamos trabalhar com a prevenção na zona. É informação. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Só que depois a gente vai trabalhar com a repressão também. O que que é isso? Bom, se você não sabe, então não fala. Se você foi lá participar, você tem todo...
Esses boatos é que atrapalham.
Esses boatos que atrapalham.
Que atrapalham bastante.
Porque isso é muito perigoso no dia da eleição, a segurança da eleição, a segurança dos funcionários do cartório.
Você falou sobre mesário. O mesário na eleição é um trabalho de colaboração?
É um trabalho de colaboração e um trabalho de conscientização também. É um trabalho de cidadão. Né, a Justiça Eleitoral aqui em Monte Alto é composta de 5 pessoas. Eu, Cássia, Caroline, Ana Maria, a Renata e a Dona Hilda. E temos a estagiária, que é a Laís. São 6 pessoas que jamais vão conseguir fazer a eleição em 3 municípios. Que a gente tem Monte Alto, Vista Alegre e Pirangi. Entendeu? A gente mexe numa eleição com quase 2.000 pessoas, é muita gente, só a mesária é quase 700. Então aí entra toda em colaboração, a imprensa, os diretores de escola, todas as escolas, os correios, a força pública, exército, marinha, aeronáutica, Sabesp, fornece água. Então assim, esse ano que vem nós vamos ter um projeto com os jovens eleitores, de uma redação. Então a gente já está angariando fundos com empresa, a gente já está vendo com alguns parceiros para dar prêmio para esse pessoal. Entendeu? Então assim, eu já tenho todo um projeto para o ano que vem, então já estou trabalhando um ano antes, tem vários subprojetos.
Você já está trabalhando já para a eleição do ano que vem?
Isso, né? A gente já conversou com o presidente.
Daqui um ano, porque deve ser em outubro, né?
É outubro, dia 2 de outubro,
dia
ano que vem.
Outubro. Daqui um ano.
Daqui um ano e um
deu
dia.
Eu certinho entrevista hoje.
Isso.
Dia 1º. Agora, eu estou recebendo aqui, a pessoa que perdeu o título, como que faz?
Hoje em dia está muito fácil para a pessoa, porque por 2 motivos. Um, nós temos o e-título, que é o título digital. Então você pode baixar o aplicativo na loja do seu celular, chama e-título. Se você não souber o número do título, basta entrar no site do TSE, que o TSE informa lá.
Agora há pouco você falou sobre o telefone para dar zap. Repete esse telefone.
É 3242-7852.
Aqui pode mandar o zap também.
Pode mandar, só tem que ter paciência às vezes para responder, porque a população é uma pessoa atendendo 50 mil eleitores.
Isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pergunta se houve nas eleições aqui no município alguma reclamação de fraude ou problemas.
Não, não houve.
Nunca teve, né?
De fraude, não. 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 Agora, problemas sempre tem. A pessoa ou outra que alega que o teclado da urna não funcionou. Que ele não viu, que ele digitou o número e não viu a pessoa.
Outra pessoa.
Tudo. Mas sempre quando acontece isso, é muito pouco, de 2 a 3 casos por eleição. E na hora que a pessoa reclama, a gente pede para ficar lá. O mesário, ele já é orientado a fazer isso. Aí a pessoa reclama, a gente vai ver a urna, vê o que a urna não está fazendo nada. Às vezes a pessoa digitou muito rápido, ou então alguma coisa assim, mas a checagem das urnas, ela, antes dela chegar na escola, a gente verifica tudinho. Se está dando para digitar o número, se está aparecendo a foto.
E quando dá defeito, já tem aquelas também que estão ali de reserva.
Isso,
tem?
Aí já troca
também. Também já troca também.
Uhum.
Você tem uma equipe boa também que faz, né? Esses eletricistas, que faz o pessoal de computação também, né, Cássia?
Isso, na época da eleição, a prefeitura, todas as prefeituras, elas nos fornecem os eletricistas, e o próprio TRE contrata pessoas formadas em informática para prestar esse auxílio.
Ô, Cássio, eu falei agora há pouco, até destaque. Monte Alto está com 33.194 eleitores aptos. Mais 9.542 títulos cancelados. É um número muito elevado, Cássia.
É um número muito elevado, e esse número ele vem de pessoas que não votam e da biometria também, que cancelou algumas pessoas.
Dá para eleger aqui quantos? 7, 8...
quase uns 10 vereadores.
Quase. Cada um.
Porque 700 nós... votos aqui já elege vereador, né?
Nós temos,
né,
também 585 suspensos, dá mais de 10 mil.
Isso, dá mais de 10 mil.
Como que faz para a gente diminuir esses números?
Então, essa é uma preocupação da Justiça Eleitoral esse ano, João. É, para a eleição que vem, porque esses números aí diminuem o nosso eleitorado. Então, isso aí é ruim para o município.
É ruim para o município.
E ruim até para a Justiça Eleitoral, para ter mais funcionários ali. Então, nós vamos fazer um trabalho de conscientização para a pessoa verificar a sua situação do seu título na, no site do TRE.
Certo. Mas nessa pandemia não está fazendo a biometria, né?
Não está fazendo por enquanto, ela está suspensa por causa de protocolos de segurança ainda.
Certo.
Mas ela vai voltar a ser feita. Mas quem o ano passado estava cancelado só por causa da biometria, o TRE suspendeu temporariamente esse cancelamento e a pessoa pôde votar. Mas isso não quer dizer que o título dela está regular. Então, quem não fez a biometria tem que procurar o cartório, fazer uma revisão do título, porque quando a gente faz a revisão pela biometria, é uma forma de ver se o eleitor está vivo também. Entende? Então, por isso que cancelou. A pessoa tem que preocupar com esse cadastro. Então, vamos fazer depois umas campanhas de conscientização também sobre isso.
Cássia, em Perugi tem 7.609 eleitores aptos, mas tem 1.930 cancelados e 103 títulos suspensos também.
Também.
Um número elevado.
Número elevado. Também dá para eleger vereador lá.
Dá para eleger as quatro vereadores.
Dá,
já,
sim.
Vista Alegre tem 5.603 eleitores aptos, 912 títulos cancelados e 59 suspensos.
Então, João, eu queria só falar rapidinho desses cancelados. Não é só a biometria. O número de abstenção no cartório eleitoral foi em torno de 25% de abstenção. Então, a pessoa que deixa de votar, ela, além de não ajudar, né, a escolher o representante, com 3 eleições consecutivas o título também é cancelado.
Cancelado o título.
Isso, aí também tem gente que não foi votar.
Não foi votar, né?
Por livre e espontânea vontade.
Certo. Entre título e cancelado.
Isso.
E suspenso, nós estamos aqui com quase 13 mil.
Isso, é muito, é muito.
É muito,
é muito ruim para a zona, é muito ruim para os municípios.
Você vai fazer um trabalho para tentar diminuir.
A gente vai, né? Trabalhar, sim.
E começar o trabalho de conscientização já para as eleições do ano que vem.
Conscientização para as eleições do ano que vem. Com projeto nas escolas, com muita divulgação em mídia, para que as pessoas saibam do seu papel, né, no processo eleitoral, que é muito importante, e conto com a ajuda das pessoas também.
Olha,
quem,
né,
se quiser se inscrever como mesário, é só entrar no site do TRE, porque, clicar lá na aba de mesário e fazer a sua ficha que vai para a gente.
E colaborar com as eleições.
Colaborar, né? E fiscalizar também, que acho que esse é o principal papel.
Cássia, a Rádio Cultura é parceira de vocês. Pode contar sempre com o apoio da Rádio Cultura.
João, eu queria agradecer esse momento, eu queria convocar todos e fazer um convite para irem ver essa situação eleitoral, para não ter surpresa no que vem nas eleições. Muito obrigada.
Nós entrevistamos a chefe do cartório eleitoral, a Cássia Albino Borges Santos. Cássia, um abraço, bom dia e um bom trabalho.
Um abraço.
Nós voltamos já já.
Ofertas desta sexta-feira: rosquinha de coco rancheiro 300 gramas, R$2,49. Refresco em pó Tangue 25 gramas, 95 centavos. Asa de frango congelada, pacote o quilo, R$12,90. Ponta de peito bovino, quilo, R$26,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Leite Italac, o litro 3,68. No cartão Sabenhago, 3,48. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,80. Óleo Lisa, 900 ml, 6,99. Café Três Corações, 500 gramas, 12,90. Costela bovina congelada Ripa ao quilo no Sabe Ganhe, 22,80.
Sabenhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, as ocorrências em destaque, nós tivemos recuperação de tratores e equipamentos que foram furtados, né, Moreira?
Foi sim, uma propriedade aqui no bairro Homem de Melo, o caseiro e os proprietários acabaram recuperando, seguiram ali os rastros e recuperaram tratores e equipamentos que estavam próximos.
Encontraram
ali em Bitirama. Em Bitirama. Um trabalho muito bem feito aí pelos próprios proprietários, com a ajuda do caseiro também. E você pode acompanhar aí pelo nosso Facebook, você vê os equipamentos, tratores que foram recuperados. E Paulo, e vizinho dessa propriedade, houve outro furto também.
Pois é, lá no Homem de Melo, na estrada Homem de Melo, foi no dia 30, na madrugada, levaram do outro sítio a bomba da piscina, o filtro da piscina e uma vara de pesca. Outra ocorrência de furto foi na rua Otone Bertozzi, número 90, no Jardim Bandeirantes, foi no dia 29, boletim de ocorrência foi registrado ontem. É aquela motocicleta que foi levada da garagem lá no Jardim Bandeirantes, a moto CG-125, ano 88, cor branca, placa CMZ-0945, tem imagens. Outras imagens também foram captadas desse suspeito que levou essa motocicleta de dentro da garagem do Juvenil Fernandes de Oliveira. Outra ocorrência de moeda falsa, dinheiro falso, lá no posto de combustíveis da Avenida Engenheiro William Cestari. Isso foi no dia 26, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. A representante da empresa compareceu à delegacia de polícia e disse que uma pessoa acabou passando R$910, notas falsas, em notas de R$10. E depois, quando ela foi ao banco, que descobriu que se tratava de notas falsas, evidentemente, o banco acabou retendo essas notas para depois futura investigação.
E nós tivemos também essa noite, pode ver pelas imagens também, o furto na loja no centro de Monte Alto, foi no Foto Matsu, centro de Monte Alto, pode ver aí também, às 23 horas, O que as pessoas hoje, pelo menos, divulgamos, estão indignadas, e as câmeras de monitoramento. Ninguém estava vendo ali a ação dos bandidos. Arrebentaram a porta de vidro, caiu tudo, levaram celulares, relógio, ninguém viu. Ninguém alertou, ninguém fez nada. Então, pergunta dos nossos ouvintes, o que fazem essas câmeras? Quem é que fica lá monitorando tudo isso?
Existem pessoas lá, né?
Existem pessoas, mas estavam monitorando? Não estavam monitorando? Porque você está monitorando. Você está vendo um movimento estranho.
Aciona a polícia, aciona a guarda.
A guarda vai com a viatura lá e pega o bandido lá dentro, da própria loja mesmo. Foi às 11 horas da noite, ontem, no centro de Monte Alto.
E nós tivemos também um transformador, né? Que foi
lá no furtado. Bairro da Guarda, em Umas.
Em Umas.
Tem jeito de mostrar os transformadores também aí?
Equipe. Você que está no Facebook, pode ver as imagens aí do transformador.
Põe a escada, tira do poste, né? Chega, desmonta.
É qualquer pessoa, Moreira, que faz um trabalho desse, consegue desligar um transformador a alta tensão, colocar no chão, abrir e levar o que interessa. É gente do ramo, é organização criminosa.
Precisa dar um basta o mais rápido possível.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 37 minutos. Estou aqui recebendo, quero que você até vê comigo também, o Sônia, olha aqui. Bom dia, João, moro no São Cristóvão. Ontem veio um morador de rua na minha porta pedindo dinheiro. Eu falei que não tinha. Ele me ofendeu tantos palavrões, fiquei indignada. Tem várias reclamações que nós já falamos hoje cedo. Eu estou recebendo a Sônia, a Leila e a Elisângela. Quero falar primeiro com a Elisângela. Elisângela, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Você poderia falar a respeito desses moradores de rua, Elisângela?
Olha, João, é lamentável, né, todas essas queixas aí, a gente lamenta muito, né, mas o que a gente pode estar trazendo agora é que, assim, o trabalho tem sido feito, né, as buscas estão sendo feitas, as abordagens para com eles, nós temos feito algumas evoluções, tivemos bastante aceitação de alguns em questão de internação voluntária, né. Esse ano, até o momento, a gente internou 20, né? Porém, claro, esse problema vai ser sempre existente. Não só em Monte Alto, como todo outro município.
Certo.
Né? Claro que a gente entende o incômodo que esses moradores estão tendo, né? Então, para isso também que eu vim para estar orientando, que a forma como eles podem estar nos ajudando e se ajudando é através do BO, né? Bateu na porta, fez qualquer tipo de invasão na sua casa, teve qualquer tipo de
perturbação,
xingamento, faça um BO. O BO não precisa ir até a delegacia, gente. Tem o BO online, pode estar fazendo dentro da própria residência, não vai ser identificada a pessoa está indo na delegacia, né? Então, assim, por quê? Ah, mas eu vou fazer, não vai virar nada. Vira, sim. Em alguns momentos, isso chega na promotoria e a promotoria, então, pode estar nos resguardando na questão de algum momento começar um processo contra essa pessoa, né? Começar uma solicitação até de uma internação compulsória para essa pessoa.
Mas, Elisângela, eles não têm um local para ficar?
Existe o local que é o centro de lazer. Isso.
Mas por que alguns ficam aqui no Turcão 2?
Olha, João, o local é aberto, né? Das 6 da tarde às 7 da manhã. não está mais aberto o dia inteiro, até porque aquele período o dia inteiro é devido à questão do frio, né? E eles têm um livre-arbítrio, né? Se eles querem ficar na rua, é na rua que eles vão ter que ficar, né? Eu faço a abordagem das orientações, do local que está aberto de tal hora a tal hora, da alimentação.
Que hora que vocês servem a alimentação?
É das 10 ao meio-dia.
Onde vocês servem?
No centro de lazer.
Certo. E esses estão aqui no Turcão 2?
Eles não aderem nem aí buscar a comida. Eles preferem ficar realmente fazendo isso, batendo de porta em porta, solicitando. Entendeu? Então, assim, outra coisa que também eu acho que a gente pode estar pedindo aqui para a colaboração dos munícipes é no sentido de realmente não dar dinheiro de maneira nenhuma para essas pessoas, né? Para a gente não estar financiando mais ainda a questão do vício deles, né? E se não se sentir segura de dar comida, fique à vontade também.
Mas assim, acontece o seguinte, Elisange, eles vão durante a noite,
uhum.
Apertam o telefone, a campainha, você não atende. Eles batem no portão, chutam o portão, assustam os moradores.
Não, isso realmente é uma perturbação, né?
Tem
que ser acionado a questão do BO mesmo, né? Se por um acaso, olha, não consegue identificar, coloque lá as descrições da pessoa, né? Ou pode estar até mesmo me ligando para tentar passar a descrição da pessoa. Nós temos feito muitas abordagens e de orientação nesse sentido, João.
Você falou que mais ou menos 20 já foram internados.
Esse ano,
esse ano. Qual é o número desses moradores de rua hoje em Monte Alto?
Hoje a gente teve uma redução, até pela questão realmente também da adesão das internações, né? No momento, eu estou com 45 nossos.
De Monte Alto?
De Monte Alto.
Sim.
E 7 de fora.
São 45 e 7, são 52.
52 no total.
Certo. Esses 45 de Monte Alto, as famílias deles não têm responsabilidade?
Então, a questão existe exatamente que nós estávamos até conversando um pouco antes de entrar aqui. Existe, né, a questão da tentativa de aproximação, fortalecimento do vínculo com essas famílias, porém não há uma adesão, não tem tido muita...
A família não é obrigada?
Não é obrigada, porque, João, a família já sofreu também várias violências dentro de casa para chegar ao ponto dessa pessoa ir para a rua. A pessoa já já foi roubada.
Muitos não têm conhecimento.
A mãe muitas vezes já foi violentada, né, no sentido de bater nela, né? Então, assim, é difícil. Tem muitos que têm até protetiva contra o próprio filho, né, que não pode se aproximar da casa. Então, é muito difícil. Muitas vezes são anos e anos de perturbação, né, de uso. Né? Então, para você fazer toda essa aproximação novamente, tem que ter muito trabalho.
Eu sei, mas a gente faz o seguinte, estou falando em nome dos nossos ouvintes. Eles só têm direito, Elisange?
Não, eles têm os deveres, né?
Quais são os deveres dele que eles não cumprem?
Os deveres deles podem ser cobrados a partir do momento que eles têm um discernimento, né, João? Assim, olha, a questão do trabalho mesmo. Nós tivemos também uma adesão, né? De 3 meses para cá, a gente conseguiu colocar 9 na frente de trabalho.
Sei.
Né? Teve alguns que ficaram, cumpriram. Infelizmente, teve aqueles que não conseguiram. Devido ao quê? Ao vício. Usam, né? Faz uso de entorpecentes, uso de drogas a noite inteira e de manhã não conseguem.
Certo.
Né? São retirados do PAD por falta, né? Por descumprimento. E, infelizmente, a gente tem que esperar a regra de 6 meses para tentar inserir novamente.
Inclusão. Não poderia eles, por exemplo, eles vão receber café da manhã, recebe a Marmitex para o almoço e depois tem um jantar que é os irmãos samaritanos.
Isso.
Que servem, tudo bem. Eles não teriam, por exemplo, de fazer uma limpeza no centro de lazer do trabalhador para ter direito a essa alimentação?
João, nesse sentido nós também consultamos a questão da lei, né, para poder estar dentro da legalidade. Não existe uma legalidade que a gente possa obrigá-los a trabalhar por troca de comida ou de qualquer tipo de benefício da assistência.
Sim.
Né? a prefeitura poderia ser até notificada por esse sentido, né? Então, assim, nós seguimos criteriosamente a descrição da lei.
A orientação da justiça.
Sim, o que eles nos permitem, nós fazemos.
Ô, Elisângela, estão dizendo o seguinte, é muita mordomia para eles. Eles têm cama, eles têm banho, eles têm café da manhã, eles têm um almoço, uma bitex muito boa, que muitos trabalhadores não têm essa alimentação.
Pode ser que tenham mesmo. Mas assim, olha, essa questão da alimentação veio por conta da pandemia, né? Até 31 de dezembro, né? A Sônia pode falar melhor sobre isso, né? Que nós somos obrigados. Porém, João, é aquilo que você acabou de falar. E aqueles que estão na rua, né? A gente tem essa lista, só que nós entregamos apenas 25 marmitas.
Só 25, certo.
Entendeu?
Tem 52.
Exatamente. Então quer dizer, e os demais ficam sem? Não, os demais não aderem.
Mas não eles ficam, é aí que eles ficam pedindo.
Não vão. Então, pedindo. Assim, o fato da marmitas não são o que atraem eles para a rua. Eles já estavam na rua e preferem permanecer.
E foi bom você falar, porque a gente tem uma imagem diferente. De onde são esses moradores? São de Monte Alto.
São.
45 é de Monte Alto.
E os, infelizmente, eu vou falar para vocês.
De outras
os
cidades.
Que dão mais problemas são nós.
Os nossos.
De Monte Alto.
De Monte Alto.
De Monte Alto.
Vocês sabem, estão dizendo aqui, você vê comigo, Sônia. Inclusive, aquele cara que anda com um pedaço de pau na mão. Vocês têm conhecimento disso também, né, Elisa?
Sim.
Aquele rapaz.
É o que eu te...
É, que ele até acaba, muitas vezes, até agredindo as pessoas, Elisângela.
Olha, esse rapaz, nós já identificamos quem é. Fizemos há menos de 2 meses, uma internação com ele. Foi feito busca, levamos ele para fazer a questão dos exames. Saiu a questão, né, da internação dele. Só que, infelizmente, ele só conseguiu ficar 2 dias. Teve uma crise de abstinência muito forte e não permaneceu no local. Depois disso, ele simplesmente se evadiu-se, né? E não foi mais procurar o serviço, não aceita mais as abordagens sociais, né, que nós fazemos, das orientações dele. Então, assim, João, o serviço está sendo feito, as tentativas.
Mas através de ordem judicial ele não pode ser internado?
Sim, pode. Por isso que a gente está pedindo essa questão dos BOs, porque ele é uma pessoa que não tem família. Então,
e uma pessoa perigosa.
As compulsórias só podem ser solicitadas pela família, né? Então, ou através do juiz, né? Então a gente pede para que as pessoas façam os BOs, para que o juiz veja as pessoas que estão realmente causando os problemas dentro da cidade e venha a solicitar essa questão da internação compulsória.
Agora, não são todos que aprontam, viu, Elisângela?
Não, não são.
Tem aqueles que também têm um bom comportamento. Mas esses poucos atrapalham todos.
São.
Infelizmente.
Infelizmente, acaba que fazem generalização de todos.
O que você poderia falar, Sônia?
Bom dia.
Bom dia, Leite, Sônia.
Bom dia, Leila, Elisângela, né? Então, só reforçando. A questão que se está sendo ameaçado, importunados, tem que fazer realmente um BO. Isso é a orientação até da doutora Regina quando ela se faz presente aqui na Rádio Cultura. Não tem como a assistência resolver essa situação, mesmo a Guarda Civil Municipal ir lá e retirar a pessoa. A pessoa tem que fazer o BO, tá? E tem a questão também do direito de ir e vir, né, que está na Constituição, que assegura isso para eles. Nós não podemos tirar ele do local, ó, vai embora, não podemos. É inconstitucional. A questão da alimentação, como a Elisângela disse, na portaria 369, por conta do Covid, ela, num artigo, ela coloca que o município tem que oferecer um local para que ele seja acolhido, alimentação, material de higiene, toda essa questão. O que nós fizemos? Cumprimos a lei. E isso, como a gente já falou outras vezes, é a redução de danos. As internações têm sido, né, trabalhada, documentação, a questão do PAD. Então, nós estamos fazendo o que a lei nos permite. Conforme o promotor já disse, estamos aguardando, né, um retorno que ele vem aqui numa data também estar falando com a gente.
Certo.
Então, gente, é complicado. Então, nós estamos assim, durante nosso horário de trabalho, quando a Elisângela disse que pode ligar para ela para fazer a descrição da pessoa, no CREAS, né? A Elisângela está lá no CREAS, no 3242-5015, durante o horário de trabalho, para que a gente possa fazer identificação e conversar. Nós estamos conversando com relação à família. As famílias, realmente, como a Elisângela disse, elas se sentem também ameaçadas, porque já sofreram agressão e tudo mais. O trabalho é feito com as famílias também, elas fazem contato, visitas para as famílias, mas, infelizmente, é muito difícil esse trabalho.
Você disse que eles têm direito de ir e ver. Os moradores não têm.
Aí fica difícil.
Os moradores não têm direito de ir e ver.
É, a gente fala
com
na questão...
Com um pedaço de pau na mão, você não tem coragem de sair na calçada...
Não, aí tem que chamar a polícia, gente.
Mas toda hora chamar a polícia, quer dizer...
190 tem que chamar, porque aí esse que está causando ameaça tem que ser atendido pela polícia. Já é questão de segurança pública, não é questão da assistência social.
Certo. Eu vi aqui uma moça, mandou o seguinte, ó. Ela mandou até no bairro aqui para mim, né? Que o pai dela tem 90 anos. Ele tem síndrome do pânico. Ele chega durante a noite batendo no portão, assustando, e o pai entra em desespero. Quer dizer, não dá sossego para a família. De maneira nenhuma. E as pessoas têm medo de sair para não serem agredidas. Eu fiquei sabendo também, não sei se é verdade, que vocês estão procurando um novo imóvel para alugar, para deixar esses desocupados lá. É verdade, Elisângela?
Olha, pode falar melhor sobre
estamos,
isso.
Estamos, sim, ainda negociando essa situação, porque o centro de lazer vai entrar em reforma, né, Leila? Nós conversamos com a prefeita, a Elisângela também sabe. Nós estamos procurando. Assim que a gente tiver tudo formalizado, nós vamos estar informando.
Eu não sei se é verdade ou não, que aqui próximo da antiga Lanfrede...
Não está fechado ainda, nós estamos ainda acertando, né?
Certo.
Bom, João, eu queria deixar aberto aqui para os munícipes e até para os nossos... vereadores, né? Se por um acaso alguém, gente, tiver alguma sugestão, algum projeto que possa ser de ajuda no sentido do trabalho, né? De melhoria, nós da assistência, a prefeitura, está aberto, tá? Nós estamos, claro, se for dentro da legalidade, sim. Nós estamos em abertos, né? Eu tenho recebido algumas pessoas fazendo a queixa. Eu falo para essas pessoas, olha, se você tiver alguma ideia, se você tiver algum trabalho que possa ser feito, eu queria até pedir aqui, no sentido da religião, se tiver alguém,
pastores, né,
pastores, padres, que queiram fazer esse trabalho, né?
Nos ajudar, né? Nos auxiliar.
Para poder estar, porque a religião nesse momento também, eu acho que auxilia, sim.
É importante.
Né? E no momento nós não temos nenhum nesse sentido, né, um trabalho nesse sentido, também pode estar nos procurando, nós estamos em aberto, tá? Mas que tem que ser, claro, dentro da legalidade, nós trabalhamos. Há algumas sugestões aí que se coloquem meia dúzia no ônibus e coloquem em outro município. Gente, vamos deixar claro que isso é ilegal.
Inconstitucional.
Né? Teve um ou outro município que fez isso, acabou sendo o prefeito, foi notificado,
certo.
Né? E a gente não quer prejudicar de maneira nenhuma a nossa gestão, né?
A gente entende o seguinte, nós vamos ter que conviver com esse problema, é um problema social?
É um problema social, é um problema de saúde pública, tá?
Saúde pública.
Porque são usuários.
Saúde pública, são usuários. Né? E nós vamos ter que conviver com isso.
Isso, exatamente. Infelizmente, João, eu vou falar para você que nunca vamos ter uma solução de olhar todas as
duas. A gente tem que ser sincero e falar isso.
Né? E falar,
podemos resolver alguns casos, um ou dois, e o resto.
Amenizamos a situação,
isso.
Mas solucionar por completo,
não,
infelizmente,
então,
não vamos.
Dizendo o seguinte, a Secretaria da Assistência Social não poderia pedir para internar alguns deles?
Sim, nós estamos fazendo isso, né? Essa questão.
Mas,
né?
Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso.
Vamos.
Agora, você
em
diz
alguns
o seguinte,
casos, sim.
O problema é da nossa cidade. Nos sim. São os de fora tem 7.
Sim.
Certo.
Esses têm aderido às nossas orientações. Alguns de fora, a gente até conseguiu retornar com eles.
Certo.
Semana retrasada, retornaram 2 para os seus municípios, né? Foram também, aceitaram internação, também foram para internações.
Lá no centro de lazer, não tem horário para fechar?
Tem, agora tem.
Ah, agora tem. Qual
agora
que é o horário?
Tem. 7 horas da manhã.
É às 7 horas da manhã, como é que faz?
Não, a abertura é às 18 horas, para eles entrarem, né? Para poder estar dormindo lá, se acomodarem.
Sim.
E até às 7 da manhã. 7 da manhã fecha, eles vão para a rua, né? E aí eles vão para cada um pelo seu direcionamento.
E para pegar a Marmitex?
Às 10 horas. Aí eles retornam, isso. Eles retornam lá das 10 a meio-dia, entregue, né? Eles se alimentam e vão embora.
Deixa eu falar um pouco com a Leila aqui. Leila, BPC. O que significa isso, Leila? Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos colegas aqui. João, o BPC, ele é um benefício de prestação continuada.
Certo.
Ele é um benefício da assistência social, prestado pelo INSS e previsto na Lei Orgânica da Assistência Social.
Certo.
Tá? Para receber o BPC, o idoso...
Quem recebe isso?
Então, é o idoso e a pessoa com deficiência. O idoso, ele tem que ter 65 anos completo ou mais, e com renda per capita mensal igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, que hoje está R$ 275,00, o salário mínimo de 2021.
Essa per capita é dividida na família?
É, você pega o número de pessoas que tem na casa
certo.
E divide pelo número. Esse valor de 200, o resultado que der não pode ultrapassar de R$ 275,00. É aí que a gente acha o per capita.
E quanto que é esse benefício?
É o valor de um salário mínimo, tá?
E para quanto tempo ele fica recebendo?
Até falecer. Idoso, né?
O idoso
fica até falecer.
E a pessoa com deficiência?
A pessoa com deficiência, a regra também é a mesma coisa com relação à renda. Só que tem uma diferença. A pessoa com deficiência, ela passa por uma perícia médica do INSS.
Certo.
Tá?
Se for comprovado, sim.
Sim. Se for comprovado que realmente a deficiência é para receber o benefício, ela vai receber.
Como que se faz o cadastro para eu receber esse benefício?
O cadastro é feito, o cadastro único, né, que são feitos nos CRAS e na Secretaria de Assistência. Esse cadastro, ele tem validade para 2 anos. A cada 2 anos, tanto o Bolsa Família quanto o BPC, ele tem que ser atualizado. Inclusive, nós recebemos uma listagem essa semana, João, que... Porque antes, a lei não dava direito... Por exemplo, quem é aposentado, tem uma diferença aí entre o aposentado e o benefício, porque o benefício não é aposentadoria, não é pensão, ele é um benefício, tá? Então, quem é aposentado recebe o 13º. O benefício não paga o 13º. Então, antes, a lei não permitia que, por exemplo, o casal, se o esposo fosse aposentado, a esposa não tinha direito a receber o benefício. Hoje, essa lei mudou.
Foi, teve mudança na lei.
Mudou sim. A lei. Então, o esposo pode ser aposentado, ou ele e a esposa, e o outro cônjuge pode receber o benefício.
Mas tem que fazer o cadastro.
Tem que estar no cadastro.
E seguir as regras também, as exigências do cadastro.
Isso, porque se não tiver no cadastro, o BPC é bloqueado e eles ficam sem receber por algum tempo.
Leila, deixa eu falar com você. Nós temos aí aquele auxílio inclusão. Como é que está isso?
Eu vou falar. Ô, João, mas antes eu quero só dizer uma coisa. Eu falei da lista, e na lista nós temos muito cadastro de idosos já desatualizado. Então a gente pede para esses idosos que moram no território dos CRAS, que procuram os CRAS para atualizar o cadastro.
CRAS é nós temos no Veracruz.
Bandeirantes e o Veracruz.
Certo.
E quem mora aqui no território da secretaria, que vá até a secretaria. Ah, por quê? Não, por favor, esses idosos, eles agendam, porque a gente não vai atender com tumulto devido à pandemia. Nós estamos tomando o maior cuidado. O Bolsa Família a gente nem está atendendo, para a gente atender esses idosos, para atualização desses cadastros, até janeiro de 2022. Quem recebe o BPC tem que estar com o cadastro atualizado até janeiro de 2022.
Outra coisa, o João perguntou o que é esse auxílio inclusão. Então, esse também é uma novidade que o governo federal está lançando. O auxílio reclusão é para o idoso e para a pessoa com deficiência que voltam ou que entram no mercado de trabalho. Porque antes, se a pessoa, o idoso ou a pessoa com deficiência que recebe o BPC tivesse a carteira de trabalho assinada, ela perdia o benefício. Hoje não. Hoje o governo paga meio salário mínimo para quem voltar ao mercado de trabalho.
E não perde o benefício.
E não perde.
Quer dizer, pode somar o benefício mais meio salário
não,
mínimo.
Não. Ele não vai receber os 1.100. Ele vai receber o pagamento dele, né? Se ele volta para o mercado de trabalho, ele vai para a empresa.
Vai ter o salário
então
dele.
Então, ele vai ter o salário dele e o governo vai dar essa meio salário mínimo, que é os R$550 hoje.
O auxílio inclusão?
O auxílio inclusão é isso.
Mas hoje, então, hoje o idoso para arrumar um emprego é difícil, né, Leila?
É difícil, né, João? Mas tem tantos idosos que querem trabalhar e eu acho que as empresas têm que dar esse direito para eles.
Verdade.
Porque 65 anos hoje, gente, não é velho.
É experiente.
São pessoas que ainda estão muito bem para retornar ao mercado de trabalho. Então, assim, o governo está, né, colaborando. O dia que ele sair da empresa, ele volta a receber o benefício dele. Ele não vai perder o benefício. Tanto para o idoso, quanto para a pessoa com deficiência. Só que esse benefício, a pessoa só pode receber também esses R$550, que é meio salário mínimo vigente hoje, para quem ganha até R$ 2.200. Se ele ganhar acima de dois salários mínimos, aí ele perde tanto o BPC quanto o auxílio inclusão, tá? Então, quem está no mercado de trabalho, o governo está começando a pagar esse auxílio a partir de hoje, dia 1º de outubro, tá bom? Então, fiquem atentos. Quem tem vontade e conseguir um emprego, que volte para o mercado de trabalho, que vão receber meio salário mínimo.
Certo. Okay? As pessoas, muitas vezes, a entrevista é rápida. Para tirar dúvidas, os familiares que se encaixam nessas regras que você falou, procurar os CRAS.
Procura os CRAS.
CRAS da informação.
Isso.
Procura os CRAS, tira todas as dúvidas. Tem o CRAS
da
Bandeirantes, tem o CRAS aqui da Veracruz. E tem a assistência social aqui.
Isto. Pode ligar, não precisa ir até lá.
E muita gente não recebe por falta de conhecimento, por falta de informação.
Ah, ô João, nessa lista que veio, né, nós temos vários idosos, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, recebendo o benefício. Só que a esposa ou o esposo, o cônjuge, já tem a idade para receber e que não está recebendo. Então, nós da assistência social, tanto os CRAS quanto a assistência, está fazendo esse levantamento e nós vamos ligar para essas pessoas que têm o direito de receber.
Ótimo.
Tá, João?
Muito
então,
bom.
A gente não havia ligado ainda, porque nós queríamos avisar que nós vamos ligar. Se alguém receber uma ligação falando que é da assistência ou dos CRAS, podem acreditar. Não é
trote,
não
é golpe.
Não é golpe, não é nada. São direitos que as pessoas têm e que nós vamos comunicar. Se alguém tiver interesse, que vai dar entrada, né? Ou pelo aplicativo, pelo celular no meu INSS, ou pelo telefone 135, ou mesmo indo à agência do INSS.
Leila, só dando uma observação para essas pessoas, que não é necessário procurar advogado, né, Leila?
Não.
É direto no CRAS, né?
Não tem custo, não tem nada.
Isso, não é o direito deles.
É um direito.
Não há necessidade de advogado. É. Muitos procuram
boa
advogado
observação.
Primeiro.
A gente já
acabam deixando seus primeiros salários para esses advogados.
Uhum.
Sem necessidade, porque é um direito dessas pessoas, né?
Nós já falamos muito isso daqui.
Certo.
Não vá atrás de advogado, nós já falamos muito.
É o direito.
Procure os CRAS, procure a assistência. É um direito, sabe? Ninguém tem que pagar nada pelo que é de direito.
Se você tem direito, você só tem direito de receber.
Sim.
Não de pagar nada.
Nada.
Para encerrar, Elisângela, esses desocupados que ficam no centro de lazer, eles têm direito de usar a piscina ou não?
não, a piscina nem está ativa, a piscina está lá parada, né? Então, assim,
está vazia.
Está vazia, né? E até por conta da questão da pandemia,
sim,
o centro de lazer está fechado, né? Vai futuramente entrar em reforma, né, para poder
por
ser
isso
liberado.
Você tá arrumando outro imóvel.
Isso.
Certo.
Para um outro local. E aí sim, depois, aí, né, conforme as regras forem liberando, acho que pode retornar o centro de lazer o uso aos munícipes. Mas no momento, eles, o único uso que eles fazem dentro do centro de lazer são os banheiros, né, e a quadra.
Eles fazem vandalismo ou não?
Não, João, eu não vou falar para você que eles não fazem nada, porque a gente vai estar mentindo. Claro que existe alguns casos que acabam
danificando
uma coisa ou outra, e por isso que também, né, vai ser refeito alguns reparos lá.
Olha, eu sei que vocês fazem um excelente trabalho, mas vou repetir. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse problema. É problema de saúde pública e problema social.
Elisângela,
um abraço para você, bom
obrigada,
trabalho, viu?
Obrigada, João. Estamos em aberto para receber os munícipes e as pessoas que queiram dar alguma sugestão lá no CREAS, tá? Que queiram ligar lá no 3243-3646, tá? Muito obrigado.
Leila, muito obrigado, viu, para você explicar isso aí. Na dúvida, eu vou te procurar novamente, você volta aqui para explicar.
Isso.
Mas para tirar dúvida, procura o CRAS.
Sim.
E assistência social, pronto, lá você tira as dúvidas.
Tira todas as dúvidas. Não precisa se dirigir pessoalmente. Pode ligar,
pode,
viu,
ligar,
João?
Também.
Por conta da pandemia, nós temos que tomar muito cuidado com os idosos, né? Mesmo com a terceira dose, mas ainda muitos ainda não tomaram.
E quando procurar, vai com máscara também, né?
Sim.
Senão
não,
não
é atendido.
Não. Tá. Um abraço para você, Leila.
Obrigada.
Sônia, muito obrigado. Bom
obrigada,
trabalho para você também.
Obrigada.
Tá?
A assistência social está aberta. Nós somos uma política pública que temos vários serviços a oferecer para a população e não só atendimento em cesta básica, né, gente?
Isso. Você tem direitos. Procure os seus direitos.
Tá.
Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, Atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo pra te agradar.
Bacio, quilo 33,80. Leite condensado semidesnatado Italac, 395 gramas. No Sabe Ganho, 3,99. Molho de tomate Tarantela tradicional sachê, 340 gramas, 1,19. Antártica Sub-Zero no PEC com 18 latas, 350 ml, 2,09. Mussarela Italac peça ou pedaço quilo, 32,90. No cartão Savenhago, 29,90.
Savenhago, família é bom demais.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura. Vem pro Foto Central, você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos. Onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo, R$ 27,99. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Dala, pacote, quilo, R$ 9,99. Bisteca suína, quilo, R$ 15,99. Salsicha hot dog Sadia, quilo, R$ 12,99. Biscoitos laminados doce, Marilã, 350 gramas, R$ 4,69. Sabonete Francis, suave, R$ 1,49. Suco de uva tinto integral, Aurora, 1,5 litro, R$ 13,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas, 14 minutos e 30 segundos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Enquanto a CPI tentava se arrumar, né, aquela orquestra cacofônica sob a batuta do maestro Luciano Hang, como aconteceu ontem, o Senado aprovava um projeto facilitando a vida do corrupto. Já explico por quê, mas antes queria lembrar que a CPI foi feita para ver as omissões e ações do governo, a falta de oxigênio em Manaus e o dinheiro público que foi usado por governadores e prefeitos. Só que nada disso. A Consórcio Nordeste pagou 48 milhões por 300 respiradores numa loja, numa empresa chamada Hemp, que significa maconha, né? Lá no Manaus compraram um respirador numa loja de vinho, não se pôde investigar respiradores, governadores, né, que respiraram melhor com as verbas federais, também puderam, né? Aquela maioria de 7 é Nordeste, tem o presidente é de Manaus, o relator é pai de governador, né? Óbvio. E, bom, mas enfim, enquanto a CPI estava lá, distraída por Luciano Hang, o Senado aprovou um projeto que vai ter que voltar para a Câmara, felizmente, porque alterou um texto da Câmara, aliviando o corrupto, aquele corrupto que faz assim, vai levando que eu vou fingir que não vejo. Né? Então eles dizem que é só por dolo, ou seja, intenção, mas quem só foi por omissão, por incompetência, por imprudência, negligência, não, aí não tem problema. Não, não vou dar bola, eu sei que estão mexendo lá, mas eu não vou me envolver nisso. Bom, voltou para a Câmara, felizmente. E a Câmara, por sua vez, aprovou lá um gás social, mas que ainda vai para o Senado, né? Uma ajuda para os mais pobres, e ainda vai para o Ministério da Cidadania regulamentar para saber para quem vai e tal. A única coisa definida é que tem que ser pago num período não superior a 60 dias. Enquanto isso, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou uma verba de 300 milhões para um programa de 15 meses para auxílio gás. A Petrobras reconhece que o gás está caro, né? E sem alterar preço de combustível, o combustível está subindo. Subiu 5% agora sem que a Petrobras alterasse o preço básico. Por quê? O gás está caríssimo. Aqui no Brasil, o preço do bujão de 13 quilos, mínimo, é 75, segundo a Agência Nacional de Petróleo, no Nordeste. No Centro-Oeste é 130, por aqui. Preço médio, 98. Só que, lá na Inglaterra, subiu quase 300%. Na Alemanha, na França, subiu 150%, por aí. Não lembro agora de cabeça, mas certamente mais do que dobrou o preço. Estados Unidos, o preço está caríssimo também. Carne subiu 45%. Então, a inflação dos países que contiveram demais a economia na pandemia. Aqui a nossa inflação é menos. Sinal que a economia a gente vê depois, mas a gente conseguiu ver antes a economia. E ainda deu, né? O FMI achava que a gente ia ter uma queda de 9% no PIB e a queda ficou em metade disso. E este ano vai se recuperar, vai subir 5%. Né? Então, temos aí esse auxílio da Petrobras, que eu acho que é mais eficiente, mais rápido, né? E é uma espécie de filantropia que faz a nossa empresa de economia mista, que é a Petrobras. Uma outra questão é a derrubada do execrável passaporte vacinal. Foi movida por um vereador de Maricá, que foi impedido de entrar na Câmara de Vereadores, lá no Rio de Janeiro. Ele entrou no Tribunal de Justiça e o desembargador Paulo Rangel, Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, concedeu o habeas corpus coletivo. Serve para todo mundo. Todo mundo tem habeas corpus para exercer o direito previsto na Constituição, o direito de ir e vir, a liberdade de reunião também. Né? O desembargador lembrou o tempo da escravidão. em que escravos não poderiam entrar em certos lugares. Ontem, aliás, fez aniversário, foi em 1883 que Mossoró concedeu, aboliu a escravatura, 5 anos antes da Lei Áurea, Mossoró no Rio Grande do Norte, só para lembrar. E lembrou Hitler também que os judeus precisavam de salvo-conduto para poder circular no seu próprio país, a Alemanha. Né? Então, nos livramos disso. Santa Catarina já tinha deixado de lado o passaporte e sido mais realista. Né? O governo disse, não, peraí, se precisar exigir num lugar em que vai haver grande aglomeração, exige-se o exame de anticorpo, se a pessoa tá com anticorpo. Óbvio, porque o ministro da Saúde, o ministro Queiroga, estava com passaporte, podia entrar em qualquer lugar e estava com Covid, não é? De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo, R$ 27,99. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Dala, pacote, quilo, R$ 9,99. Bisteca suína, quilo, R$ 15,99. Salsicha hot dog Sadia, quilo, R$ 12,99. Biscoitos laminados doce, Marilã, 350 gramas, R$ 4,69. Sabonete Francis, suave, R$ 1,49. Suco de uva tinto integral, Aurora, 1,5 litro, R$ 13,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas. Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos, onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Na última quarta-feira, por volta das 13 horas e 20 minutos, Leandro Assunção Oliveira, de 40 anos, ele conduzia um ônibus da empresa Rota Transportes, lá da Bahia. O ônibus com mais ou menos 27 passageiros, o número exato não foi divulgado pela empresa. Ele saiu da rodoviária de Itacaré, com destino a Porto Seguro, no sul da Bahia. O coletivo transitava pela BR-101, uma rodovia federal translitorânea que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, com 6.500 quilômetros de extensão. Rodovia mais comprida do que visita de sogra. Por volta das 20 horas e 15 minutos, na boca da noite, quando ele chegou no quilômetro 703, no distrito de Mundo Novo, município de Eunápolis, região de Porto Seguro, no sul da Bahia, a 80 quilômetros do destino, foi atingido por um reboque carregado com madeira, toras de eucalipto, que se soltou de um caminhão da empresa Gomes Transporte, acoplado a dois reboques. O último se soltou.
Pense numa imprudência, uma falta de manutenção. Uma van conduzida por Douglas Santos Silva, de 45 anos, que transitava imediatamente atrás do ônibus, também foi atingida. A van e o ônibus ficaram destruídos. Eu vi a fotografia mandada pela Polícia Rodoviária Federal. 17 passageiros feridos, meia dúzia em estado grave. Todos foram resgatados e levados a hospitais de Eunápolis e Porto Seguro. O motorista do caminhão, quando viu a tragédia que ele provocou na rodovia, fugiu do local. Desapareceu. Morreram no local do acidente os motoristas da van e do ônibus e também os passageiros do ônibus. O bebê Samire dos Santos do Nascimento, de 1 ano e 5 meses. A garota Safira dos Santos do Nascimento, de 10 anos. Também morreu a mãe das meninas, Ana Aline dos Santos, de 25 anos. Morreu a professora da cidade de Eunápolis, Maria das Dores da Silva, de 66 anos. Também morreu a professora da mesma cidade, Raimunda de Souza Céu, de 73 anos. A funcionária pública também de Eunápolis, Célia Barbosa da Silva, de 63 anos. Morreu também a camareira da cidade de Porto Seguro, Luciene Alves dos Santos, de 39 anos. A décima vítima do acidente é o médico pediatra da Secretaria de Saúde da cidade de Itabuna, lá no sul da Bahia, o doutor Carlos Alberto Mateus Alves. A décima primeira vítima é a dona de casa, Fátima Maria Gomes, de 65 anos. Não temos informação da décima segunda vítima, que morreu num hospital, e, como sempre, o hospital não informa nada. No quilômetro 703 da BR-101, mais uma dúzia de cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Porto Seguro, lá no sul da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal registrou a tragédia e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 29 minutos. O Rei Pelé recebeu alta, estava há um mês internado, já está se recuperando em casa. No Mundial de Futsal, ontem, no placar agregado, Portugal 2, Cazaquistão também 2. Nos pênaltis, Portugal venceu por 4-3. Portugal e Argentina vão decidir o Mundial de Futsal. O Brasil e Cazaquistão vão decidir a terceira colocação. Pela Copa Sul-Americana ontem, o Atlético Paraná venceu o Peñarol por 2-0. A grande final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Bragantino. É a final brasileira. E o mesmo a repetir com um jogo único, que será no dia 27 de novembro, no Uruguai. Palmeiras e Flamengo vão decidir o título da Libertadores. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos Sampaio Correia e Remo, 1-1. Hoje, abrindo a 28ª rodada, às 21h30, tem Operário Paraná e Náutico. E amanhã, abrindo a 23ª rodada da Série A, 4 partidas amanhã. Às 17h tem Cuiabá e América Mineiro. No mesmo horário, Fortaleza e Atlético de Goiás. Às 19h tem Bragantino e Corinthians. E às 21h amanhã tem Atlético Mineiro e Internacional. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.